Olá, Joyce, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Ô, Joyce, a gente está terminando a semana, mas a semana começou sem WhatsApp, sem Facebook, e foi um rebuliço, né? Para quem depende, para quem trabalha com essas redes sociais, foi muito difícil, né?
Sim, e foi uma pane tão complexa que até hoje a gente está falando sobre isso e até fazendo uma análise sobre esses impactos, né? Diferente da outra vez que caiu por algumas horas e aconteceu só pelo WhatsApp e um pouquinho, né, do Instagram, dessa última falha que a gente teve na segunda-feira foi uma pane da família toda, Facebook, né? Então, Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram completamente fora do ar aí por quase 7 horas. Então, para quem tem uma pequena empresa, uma média empresa, pensando em vendas, foi um dia que alguns empreendedores até relataram que não tiveram venda nesse período, né? Então, isso reflete bastante essa dependência e essa estratégia, às vezes, um pouco dependente que a gente tem das redes sociais.
É verdade, esqueci de citar o Instagram e muita gente vende, né? Expõe produtos pelo Instagram. Realmente uma dificuldade. Tem alguma alternativa, algum plano B para esse pessoal?
Sim, então, até eu estava lendo uma matéria que saiu do Sebrae essa semana, falando que, assim, entre os pequenos e médios, micro e pequenos empreendedores, mais de 70% vendem de uma forma online e 84% usam o WhatsApp, e aí uma média de 50% fica ali entre metade Instagram e metade Facebook. Então, é muita gente utilizando essas redes sociais. E poucos desses empreendedores investem em mídias próprias, né? Quando a gente pensa em estratégia de marketing digital para divulgação, para venda, nós falamos muito na importância do multicanal, que você esteja em diferentes canais de comunicação, até pensando no público, no relacionamento que você vai ter com esse cliente. E essa pesquisa mostra que poucos desses pequenos e microempreendedores investem em um canal próprio. Então, o plano B, que é a dica da que eu trago hoje, é buscar um canal que seja seu, além de estar em outros canais que não fiquem assim limitados a uma empresa só, no caso, o Facebook, Instagram e WhatsApp, construir o seu próprio canal que, num momento de falha como esse, alguém consiga te encontrar no Google, consiga se comunicar com você por meio do telefone. Eu vi alguns relatos dessa semana de pessoas que não conseguiam entrar em contato com a empresa porque não sabiam um telefone da empresa, porque ele está acostumado a utilizar o inbox ou o direct, então, ou aquele telefone utilizado nem era um telefone de contato. Então, o mais importante aqui é que faça parte dessas estratégias dos pequenos e microempreendedores um plano B, né? Ter um canal próprio.
E canal próprio é o quê? Um site?
Isso, o canal próprio, independente que nós temos hoje, é o site, né? Você pode ter outros planos B, por exemplo, uma conta no Telegram, utilizar o TikTok, o Twitter, ter outros canais. Inclusive, até essa semana foi interessante que rolou essas batalhas entre as redes sociais, né? Que eles sempre se alfinetam aí, um falando sobre o funcionamento do outro, principalmente pelo Twitter. Mas o mais importante é que dentro desse plano B você tenha seu próprio site. E assim, um site, até assim, há um tempo atrás era muito caro, exigia uma empresa, né? Assim, realmente para um pequeno ou um microempreendedor ter o seu site próprio, há algum tempo atrás era algo que realmente exigia muito investimento. Mas hoje nós já temos soluções em que o empreendedor pode criar o seu site sozinho. Então a gente tem o Wix, tem o WordPress. Tem a loja integrada, por exemplo, que é um e-commerce, você consegue criar o seu e-commerce sozinho. Então, já existem hoje serviços que ajudam esse pequeno empreendedor que não entende de programação, que não é da área, que com todas as ferramentas necessárias, algumas são totalmente gratuitas, outras têm alguns planos, alguns são bem acessíveis, para que ele consiga criar o seu próprio canal de venda. E esse canal de venda, de comunicação, ele vai ajudar ali nesse momento para o cliente conseguir continuar em contato, continuar comprando, ter um e-mail, um formulário de contato que no momento desse ele consiga continuar ali conversando com a empresa.
E tem que ser um site funcional, né, Joyce? Porque as pessoas mais antigas da era analógica, às vezes, têm mais dificuldade até para encontrar o telefone da empresa dentro do site.
Isso, então isso é o mais interessante, né? Porque existem algumas configurações básicas que aí o Google vai te exigir para que ele mostre você nos resultados de busca. Então, ter um nome, ter uma descrição, o seu endereço, o telefone, quais são os serviços que você presta, se você vende produto, ter uma boa legenda do produto, né? Se você vende camiseta, colocar o nome, a descrição e tal. Mas você não precisa ficar ali enchendo linguiça, é bem um site funcional mesmo, como você falou, né? Então, que tenha ali um lugar para o cliente entrar em contato, que ele consiga te encontrar com o endereço, o telefone, que tenha o que você vende, e tudo isso você consegue fazer sozinho, né? Até assim, direcionamento de imagens, como colocar, tudo isso, esses sites que eu citei, eles ajudam você a construir isso de uma forma independente. E alguns são completamente gratuitos. Então, pensar nessas multiplataformas precisa fazer parte aí da estratégia do microempreendedor para não acontecer. Para um empreendedor pequeno, você perder um dia de venda, como aconteceu na segunda-feira, faz muita diferença no faturamento do mês.
É verdade. Agora, Joyce, comenta aqui para os nossos ouvintes do Vida Conectada o que você achou, então, desse dia sem o WhatsApp, a nossa dependência do WhatsApp. Comenta para a gente a sua análise sobre essa dependência.
Então, eu pessoalmente, assim, às vezes eu tiro, agora mesmo, né, que terça-feira a gente tem um feriado e tal, então normalmente quando eu me desligo um pouco das redes sociais para descansar ou para mudar um pouco de assunto, eu normalmente volto com aquela ansiedade de que eu sei que tem um monte de coisa me esperando, né, porque eu parei, mas a rotina não parou. E aí, o que eu senti na segunda-feira, como todo mundo ficou offline dessas ferramentas, quando começou a voltar e eu consegui acessar de novo, eu não recebi nenhum tipo de mensagem. Então, eu realmente percebi o impacto do que é todo mundo ficar offline de novo, né? Não eu tirando férias ou algo assim, mas o mundo todo ali desconectado. Então, isso me fez pensar bastante até o quanto a gente depende dessas ferramentas e, principalmente, o quanto é importante ver o que a gente fez ali durante aquele dia, se foi produtivo ou não, se nós precisamos tanto dessa presença, dessas ferramentas. Né? Então, não pensando em venda, pensando como usuário até. Então, como foi esse? O que, que você fez nesse período que. E todo mundo fez essa pergunta essa semana, né? Como foi seu dia ali desconectado dessas redes sociais? Então, eu pude sentir o impacto que é essa notificação constante, esse feed constante de foto, de conteúdo, de notícia. Eu não estava conseguindo ler notícia, né? Que meu feed traz muita notícia, eu não estava conseguindo saber o que estava acontecendo. Eu tive que buscar outras formas de me informar. Então, essa nossa relação com a rede social, numa queda tão brusca como foi na segunda-feira, me fez pensar bastante coisa, principalmente nesse processo de aceleração mesmo, né? Assim, de como a gente fica ali o dia inteiro recebendo notificação. Então, é algo que vale a pena pensar. Já tem algumas pessoas da área falando do retorno de outras ferramentas com mais potência, por exemplo, como e-mail, lista de e-mails, você tem um ritmo diferente das redes sociais que é instantâneo. Então, essa pane veio num momento que se já se discutia algumas coisas e reforçou essas teorias, né? Como foi para você, para produzir assim, as notícias da semana sem essa comunicação?
Olha, a gente estava abrindo o jornal CBN Maringá, segunda edição, e foi muito difícil porque a gente teve que, claro, correr para outras plataformas, né, para poder se comunicar, mas a gente já estava sem aquele treino, sem aquela prática, né, então foi difícil, mas foi engraçado que eu senti um pouco dessa liberdade, digamos assim, de não ter que ficar o tempo todo olhando para ver se tinha alguma notificação, depois que acabou o meu expediente, que eu fiquei mais tranquila, eu falei assim, olha, não preciso olhar, porque eu sei que não vai chegar nenhuma informação, eu sei que tá desconectado, porque a gente fica realmente numa espécie de um vício, né, toda hora olhando para ver se chega nova notificação, né?
Exato, isso que você falou foi muito legal, porque eu não tenho compromisso de saber que tem algo que eu preciso ver, né? Porque eu sei que ninguém está postando. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Quanto é esse... Ah, será que alguém postou? Será que eu preciso acompanhar isso? Como eu sabia que não tinha nem esse compromisso ou esse, né, essa coisa que fica na cabeça do dever e tal. Então, foi realmente um desligar. E existem ferramentas. Que, assim, pensar em tecnologia, pensar nesse avanço, nessa conexão que a gente tem, não é só pensar em redes sociais, né? É muito mais que isso. Então, elas têm essa dinâmica de funcionamento, de ser instantânea, né, de tempo real, de conexão ali, a todo momento, sempre online, mas existem outras ferramentas tecnológicas e existem outras formas de você continuar conectado com a tecnologia sem esse impulso constante da notificação. Então, isso era uma coisa que muita gente discutia e acho que a gente pode experimentar na segunda-feira como é. O e-mail continua funcionando, então, se você precisasse se comunicar, você tinha uma ferramenta, né, tinha outras. Então, foi muito legal isso, assim, de perceber que a tecnologia não é rede social, é muito além disso, e existem formas mais saudáveis ali, menos viciosas de utilizar essas ferramentas, né?
É verdade, é um momento de reflexão mesmo sobre a nossa saúde, a
Sim.
nossa relação com as redes sociais.
Exatamente. E como empreendedor, assim, isso como usuário e como empreendedor, tanto o quanto eu dependo dessas ferramentas, né? Porque o que vai acontecer, e na verdade o que já está acontecendo, é que a cada avanço que a gente tem, novas tecnologias vão surgir, novas formas de comunicação vão surgir, novos dispositivos vão surgir. E eu acho que nessa posição de empreendedor, assim, é sempre olhar e falar como essa ferramenta me complementa. Eu não posso ser dependente dela porque ela não é minha, eu não tenho controle, né? Então, não indo muito na onda, sabe? Eu acho que nós, como empreendedores, precisamos ficar nesse lugar do crítico para saber como aquilo complementa o que eu estou fazendo, porque eu acho que foi um pensamento que muitas pessoas não tiveram e aí isso impactou diretamente na venda, né? Um dia de venda, imagina um dia todo sem vender, é algo que impacta muito no faturamento. Então, é sempre ficar naquele diálogo com a tecnologia, não na dependência dela, né?
É isso aí. Tá certo. Joyce, muito obrigada, hein? Uma ótima sexta, um ótimo final de semana e até a semana que vem.
Até semana que vem.